Salve, salve, ouvinte do MPB Unesp, aqui é o jornalista Renato Coelho e cá estou para apresentar a nova edição deste podcast musical elaborado pela Assessoria de Comunicação e Imprensa da Universidade Estadual Paulista. Programa que traz entrevistas com músicos, artistas, produtores e pesquisadores de diferentes nuances culturais. A proposta é sempre levar conhecimento e entretenimento a todos que nos acompanham e nos sintonizam de alguma maneira. E hoje eu tenho a satisfação de conversar aqui com a cantora, pianista e atriz Cida Moreira. Maria Aparecida Guimarães Campiolo, mais conhecida como Cida Moreira, nasceu em São Paulo no dia 12 de novembro de 1951. Iniciou seus estudos de piano ainda na infância. Dos 2 aos 14 anos, morou em Paraguaçu Paulista, onde cantou no rádio pela primeira vez, aos 6 anos de idade, o samba-canção Serra da Boa Esperança, de Lamartine Babo. Na adolescência, veio para São Paulo, mas alguns anos depois, retornou para a cidade de Assis, onde cursou faculdade de psicologia no próprio campus da Unesp. Sua carreira profissional começou em 1977, atuando como atriz de teatro em musicais. Em 1978, foi convidada por Luiz Roberto Galizia, Cacá Rossetti e Maria Alice Vergueiro a integrar o emblemático Teatro do Ornitorrinco, companhia que estava sendo fundada naquele ano. Em 1979, realizou o show Summertime, um show para inglês ver, com direção de José Posse Neto, que resultou no lançamento do seu primeiro disco, Summertime, em 1981, lançado pelo selo Lira Paulistana, gravado ao vivo e contendo a faixa título e outros clássicos do jazz e do blues. Em 1983, gravou o LP A Boleirado Blues, que incluiu canções de Zé Rodrigues e Eduardo Dusek, além da canção título de Ney Lisboa. Em 1985, participou do Festival dos Festivais da Rede Globo de Televisão, com a canção Novos Rumos, que foi uma das finalistas e seria lançada na coletânea de mesmo nome no mesmo ano. No ano seguinte, lançou o LP Cida Moreira, com canções Vocalize, de Arrigo Barnabé e Balada do Louco, de Arnaldo Batista e Rita Lee. Em 1988, gravou o LP Cida Moreira Interpreta Brecht, com destaque para a canção do Vendedor de Vinho, uma versão em português de Cacá Rossetti. No ano de 1993, lançou seu primeiro CD pelo selo Quarupi, chamado Cida Moreira Canta Chico Buarque, interpretando canções do compositor, entre as quais se destacam Morte e Vida Severina, Suburbano Coração, A Voz do Dono e o Dono da Voz, Beatriz, dentre outras. 2 anos depois, participou da coletânea Dolores, a música de Dolores Duran, na qual interpreta canções de Dolores Duran junto com artistas como Zezé Mota, Fafá de Belém, Leila Pinheiro, Tetê Espíndola, Jane Duboc e Denise Duran. Já em 2008, dando um pulo aí na sua carreira, Cida Moreira lançou pela Lua Music o álbum Angenor, no qual interpreta composições de Cartola. O lançamento do disco ocorreu em 3 apresentações no Auditório Ibirapuera, em São Paulo. Entre os convidados estiveram as cantoras Zélia Duncan e Alaide Costa. No ano seguinte, participou de outra coletânea. Elas cantam Paulinho da Viola. Em 2011, lançou o álbum A Dama Indigna, pela gravadora Joia Moderna, que tem no repertório músicas de Amy Winehouse, Chico Buarque, Caetano Veloso, David Bowie, entre outros. Em agosto do mesmo ano, transformou o projeto em um DVD gravado ao vivo no Teatro FECAP, na capital paulista. Em 2015, lançou o álbum Soledade, pela gravadora Joia Moderna, com regravações de Chico Buarque, Arnaldo Antunes, Milton Nascimento, Taiguara, entre outros compositores. Em maio de 2017, lança Soledade Solo, ao vivo na casa de Francisca, segundo álbum ao vivo da sua obra fonográfica. Já em 2020, lança o álbum Um Copo de Veneno, com 11 gravações extraídas da trilha sonora do programa de TV Um Copo de Veneno, exibido de janeiro a março de 2020 pelo Canal Brasil em 10 episódios idealizados e dirigidos por Murilo Alvesso. Um dos hits lançados como single foi a música Eu Sou a Diva Que Você Quer Copiar. Em novembro de 2021, em comemoração aos seus 70 anos, lançou nas plataformas digitais pela gravadora Joia Moderna o single A Nobreza do Não, com direito a um videoclipe. Durante a apresentação em março de 2022, realizada em São Paulo, gravou o álbum Um Copo de Veneno ao vivo, lançado pela gravadora Quarup. O trabalho apresenta canções do disco original e músicas de Arnaldo Batista, Belchior, Eduardo Dusek e Renato Russo. Bom, mas quem vai relatar essas e outras histórias com mais detalhes para nós será a própria Cida. Mas como é de praxe, antes de iniciar o papo, vamos de som. Vamos escutar Balada do Louco. Com vocês, Cida Moreira, no MPB Unesp.
Dizem que sou louco pensar assim. Se eu sou muito louco por eu ser feliz, mas louco é quem me diz que não é feliz. Não é feliz. Se eles são eles são famosos, sou Napoleão, mas louco é quem me diz que não é feliz. Não é feliz. E eu juro que é. Já não sou o único que encontrou a paz, mas louco é quem me diz que não é feliz. E eu sou feliz.
Bacana, que sonzeira para a gente começar bem o nosso podcast. Agora eu tenho a satisfação de chamar aqui Cida Moreira. Cida, bem-vinda ao MPB Unesp.
Muito obrigado, é um prazer muito grande. Você sabe, eu já estudei na Unesp, em Assis.
Ah, que legal mesmo, que letras?
Fiz psicologia, 72, 73 e 74.
Que maravilha, mas você se formou na Unesp?
Não, daí eu voltei para São Paulo, terminei o curso na PUC. Eu fiz os três primeiros anos aí, aí eu retornei para São Paulo.
Bacana, de certa forma é uma egressa da universidade.
E que universidade, né? Que tempo maravilhoso, que tempo duro e maravilhoso.
Imagino.
Eu tenho as melhores lembranças possíveis da Unesp, de Assis, daquele momento que a gente vivia bem complicado. Uhum. Foi uma experiência extraordinária na minha vida.
Legal, podemos falar também sobre essa passagem aqui. Eu comecei na entrevista com uma novidade muito bacana aqui da Cida. Cida, geralmente eu começo o papo querendo saber da minha entrevistada, do meu entrevistado, como é que ocorreu a relação com a música, com a arte? No seu caso, você vem de uma família de músicos ou de artistas ou partiu de você?
Não, a minha família não é de músicos, né? Eu apenas eu sempre tive uma mãe que gostava muito de música, muito, né? Então, eu não tenho nenhum músico na família. Mas eu, de alguma forma, a minha mãe percebeu um elan meu já com a música desde pequena, e eu comecei a estudar piano com 6 anos de idade. Com 6 anos de idade, porque também tem um traço aí, né, Renato? Naquela época, nos meus 6 anos, no final dos anos 50 ainda, era de muito bom tom as meninas estudarem piano, né? Então, eu lembro que eu e minhas primas, várias também começaram a estudar piano, mas eu fui a única que encontrei na música tudo. Eu tive um primeiro professor, um professor particular, chamado João Galhardo, e esse professor, eu acho que ele me deu, assim, eu consegui com ele entender o valor da música, assim, eu aprendi a amar a música através dele e da minha mãe, que resolveu colocar aquela criança para estudar piano e cantava em rádio. Eu morava no interior de São Paulo, então eu participei de programas de auditório de criança, de infantis e tal. Cantava na igreja, porque eu sou católica, né? aquela vida interiorana maravilhosa. E então o Joãozinho Galhardo me deu esse valor muito grande. Aí depois, aos 7 anos e pouco, eu fui para o conservatório, e aí fiz os conservatórios todos e me formei em música com 19 anos, no conservatório de piano. Então, a minha relação com a música, ela começou dessa maneira.
Né? Você é paulistana, né? Você foi para o interior, é isso, Cida?
Eu nasci aqui em São Paulo e fui para o interior, fui criada no interior. Eu fui criada numa cidade chamada Paraguaçu Paulista, ao lado de Assis. Morei lá até os 14 anos. Voltei para São Paulo e, simbolicamente, entrei na Universidade da Unesp e fui para Assis. Eu conseguia conviver em Assis com Paraguaçu e com Assis.
Muito bom. E Cida, mas ainda nessa tenra idade, onde você começou tudo lá, o que você ouvia? O que te alimentava musicalmente? Era a rádio? Eram as cantoras da época? O que era, Cida?
Rádio e disco, né? A minha mãe sempre teve tudo do melhor, assim, né? Então, a minha casa tinha muita música.
Que tipo de música?
Os grandes cantores brasileiros da década de 40, 50 e tal, isso era assim o forte, né? O rádio também nos dava uma cultura muito grande em termos do Brasil. Então, também é um fator importante também, né?
Ainda era a tal da era de ouro da rádio brasileira, né, Cida?
Porque, inclusive, mesmo em Paraguaçu, em 64, eu saí de Paraguaçu em 66. Em 64, a própria Rádio Marconi de Paraguaçu, no golpe de 64, ela foi incendiada.
Nossa, é mesmo?
Porque havia a caça aos comunistas, né? Então, assim, isso em Paraguaçu, por incrível que pareça, aconteceu mais do que as pessoas imaginam. A rádio foi incendiada, né? A Rádio Marconi. Então, assim, e depois também disso tudo, você sabe muito bem que o rádio no Brasil ele começou a morrer por falta de sangue, por falta de incentivo, por falta de acharem que aquilo poderia ser uma coisa que faria as pessoas pensarem demais, sei lá o quê, papapá. Enfim, esse problema crônico do Brasil, né, que o 64 ele criou uma cultura da desculturalização no ensino. Então, principalmente os meios de comunicação, que era principalmente o rádio, né? A televisão estava começando. Então, é isso. Quer dizer, foi essas as minhas influências, a minha grande influência, na verdade. E eu tomei um gosto pela música, sabe? Eu tomei um gosto, assim, que eu lembro, assim, parece que eu não consigo descrever para você o que eu comecei a sentir ali.
Nesse caminhar, então, piano e voz começaram a andar juntos?
Mais ou menos, porque eu cantava primeiro, assim, na igreja, nas coisinhas da rádio e tal. Aí depois houve um hiato bem grande, adolescente e tal. Aí eu voltei, na verdade eu comecei a cantar em coral, né, em coral e tal e coisa. E quando eu, em Assis, a gente teve uma atividade cultural muito grande, porque eu fazia parte do diretório acadêmico da universidade, e isso, você imagina, 72, 73, a gente tinha uma atividade cultural, clube de cinema. Eu fiz um primeiro show no Salão de Atos da Fafia, um primeiro show com o Zé Pedro Antunes, chamado Marginália, a gente bebendo aquela cultura, bebendo tudo aquilo. Então, a gente tinha clube de cinema, clube de discussões, clube de literatura, tinha as atividades de música. Foi uma época muito, muito forte culturalmente, e para nós, em plena formação, como cidadãos, foi uma coisa que nos deu muita, muita, muita base, assim, sabe, como de formação humana mesmo. Até porque a universidade, nessa época, ela estava vivendo momentos assim, difíceis. A gente, em Assis, na época, tinha alguns professores que tinham sido expurgados daqui de São Paulo. Então, a gente convivia com essa realidade lá em Assis, né? Mais do que as pessoas possam imaginar. E isso foi uma pedra do reino, assim, para a minha vida foi.
Boa, e agora vamos de música, vamos escutar Na Hora do Almoço, canção emblemática de Belchior, mas aqui na versão de Cida Moreira, no MPB Unesp.
No centro da sala, diante da mesa, no fundo do prato, comida e tristeza, a gente se olha, se cala e se toca e se desentende no instante em que fala. Medo, 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 medo. Cada um guarda mais o seu segredo, a sua mão fechada, a sua boca aberta, o seu peito deserto, a sua mão parada, lacrada, selada, molhada de medo. Pai na cabeceira, é hora do almoço, minha mãe me chama. É hora do almoço, minha irmã mais nova, negra cabeleira, minha avó reclama. É hora do almoço. Medo, 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 medo. No centro da sala, diante da mesa, no fundo do prato, comida e tristeza. A gente se olha, se toca e se cala e se desentende no instante em que fala. Medo, 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 medo. Cada um guarda mais o seu segredo, a sua mão fechada, a sua boca aberta, o seu peito deserto, a sua mão parada, lacrada, selada,
molhada de medo. Meu pai na cabeceira, é hora do almoço. Minha mãe me chama, é hora do almoço. A minha irmã mais nova, negra cabeleira, minha avó reclama, é hora do almoço. Que eu ainda sou tão moço pra tanta tristeza. Cuidemos de coisa, cuidemos da vida, que não chega a morte ou coisa parecida e nos arrasta, moço, sem ter visto a vida. Ou coisa parecida, ou coisa parecida, ou coisa parecida, aparecida. Ou coisa parecida, ou coisa parecida, ou coisa parecida, aparecida. Que eu ainda sou tão moço pra tanta tristeza. Deixemos de coisa, cuidemos da vida. Pois se não chega a morte ou coisa parecida e nos arrasta, moço, sem ter visto a vida. Coisa parecida, coisa parecida, coisa parecida, coisa parecida, coisa parecida, ou coisa parecida. Ou coisa parecida.
Muito bom. Cida, seguindo o papo, antes de conversarmos sobre a sua passagem pela Unesp, antes dessa fase, você já tinha contato com a dramaturgia ou foi mais ou menos naquele período que as coisas começaram a acontecer nesse sentido?
Pois é, a dramaturgia ela começou a acontecer na Unesp, em grupos de teatro que começaram a acontecer. Foi quando eu conheci a obra do Brecht, porque também nessa época, eu, bem daquela época de fase, eu fiz uma viagem meio mochilando pela Europa, e eu conheci o mundo do Brecht, o mundo da literatura do Brecht, do teatro. Então, a gente em Assis também começou a trabalhar, fizemos peças em Assis e tal. Então, o meu interesse pelo teatro começou também aí. Comecei a juntar a música com o teatro.
Bacana. E agora eu vou falar um pouco dessa então, vivência aí na Unesp, que na verdade é uma pré-Unesp, né? Porque a Unesp oficialmente é de 76, só que ali tinha os institutos do estado de São Paulo que se tornaram Unesp, né?
Exatamente, é. Era pequenininha a Unesp, né? Tinha história, filosofia, letras e a psicologia.
E como é que foi essa vivência? Como é que você entrou? O que te levou para lá?
Aquela época era o CECEM e o CCE. Eu prestei o CECEM e não peguei aqui na USP e peguei segunda opção na PUC, que foi o que me permitiu depois voltar para a PUC. Tá? E aí peguei primeira opção, Assis, e fui bem feliz. Morar em República, a vida, né? Sensacional.
Foi fundamental na sua formação, Cida?
Foi, inclusive na minha formação feminina, né, como mulher, a postura, um tanto da intelectualidade, um tanto da necessidade de saber, do conhecimento, sabe? Foi esse estímulo me acompanha até hoje.
Que bacana. E como você disse ali, depois vieram os festivais de Assis e tal, mas a gente sempre teve um núcleo muito importante cultural, né, Cida?
Muito, 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 muito. Eu depois, em alguns festivais, eu vim como jurada em Assis. Eu cheguei aí nos festivais e tal. Assim, a história não conta direito, não conta de fato, né? Mas quem viveu sabe o que viveu lá.
Bacana, e não
aí,
é o único.
Eu fui de São Paulo para PUC, aí eu já entrei num outro patamar de vida. Eu já entrei no quarto ano da faculdade e comecei a trabalhar já. Então, a minha vida já era outra coisa. Fui morar sozinha, voltei para São Paulo, mas fui morar sozinha. E a minha vida de adulta, começou também aí.
Muito bom. Só para a gente sintonizar o ouvinte, esse período de Assis Unesp foi 72 a 74, é isso?
Exatamente. Foram 3 anos, 72, 73, 74.
Muito bom. E como você fala, você retorna, você volta a São Paulo e aí começa a profissionalização, pode dizer assim?
Com certeza.
E quando pintou mesmo o primeiro trabalho profissional?
O primeiro trabalho profissional não foi nada, nem é ornitorrinco, nada. Eu trabalhei, o primeiro trabalho profissional meu foi aqui em São Paulo, em final de 76, coincidindo com a minha formatura em psicologia, e já trabalhando como psicóloga. Eu fiz um grupo alternativo de teatro, que era uma coisa que estava muito forte em São Paulo naquela fase, que chamava o Teatro Underground. Eu fiz um primeiro trabalho com o Márcio Aurélio Pires de Almeida, que é um diretor extraordinário, que é inclusive daí do interior de São Paulo também, e que morava aqui em São Paulo. Nos conhecemos uma turma em cursos de teatro e coisas assim, e nós montamos um espetáculo do Alcides Nogueira, que também é de Botucatu, que é um autor importante. Foi o meu primeiro trabalho que eu pude pensar assim, bom, agora eu estou me profissionalizando. Aí começou isso, e desse espetáculo com o Márcio Aurélio, eu fui convidada um ano depois para fazer parte do grupo Ornitorrinco, que estava se formando também em 77, em 77, exatamente.
Esse primeiro espetáculo que você falou é a farsa da noiva bombardeada.
Bombardeada, do Alcides Nogueira, é. Perfeito. Do Alcides Nogueira, exatamente.
E essa vivência no Ornitorrinco, como é que foi e o que ela representa na sua trajetória?
Olha, a vivência minha com o Márcio Aurélio também foi fundamental. Me preparou, inclusive, para eu, vamos dizer assim, protagonizar o cacife de entrar num grupo onde nós só éramos cinco pessoas. Então, cinco protagonistas. Cada um de nós éramos protagonistas. Então, isso foi um desafio muito grande que eu aceitei. Eu não tinha nem tanta ideia assim do tamanho de tudo, bom, enfim. Então, aí eu entendi exatamente o que eu sabia fazer, porque até então eu pensava assim, bom, será que é isso mesmo, tá. Mas com o trabalho com o Ornitorrinco e dali para frente, aí eu falei, não, eu sou do teatro também, pronto, né? É isso.
Beleza, e agora vamos com mais som. Vamos escutar Summertime, um clássico global, mas aqui interpretado pela querida Cida Moreira no MPB Unesp. Som na caixa.
To the sky, but you did more.
there's nothing can harm you. We need your mommy and daddy standing by.
Uau, que sonzeiro, hein? Sensacional. Cida, aproveitando aí, seu primeiro álbum leva o título exatamente The Summertime, inclusive acabamos de ouvir. E como apareceu a oportunidade de você gravar o seu primeiro trabalho musical?
O álbum, ele é a gravação ao vivo de um show que eu estreei, chamado Summertime, que foi estreado exatamente em janeiro de 80, que é o primeiro trabalho meu sozinha de música. Com direção do Zé Posse Neto, foi uma coisa que a gente resolveu fazer e deu muito certo e começou daí uma carreira, digamos, de cantora. Esse álbum foi, a gente gravou em 81, na época, inclusive, se tinha a música independente em São Paulo, muito forte. Faço parte de toda aquela geração que circulou pelo Lira Paulistana durante anos, que era o único lugar que a gente tinha para toda uma geração de músicos que vinha, que apareceu grandes conjuntos, grandes músicos e tal. A gente apareceu mais ou menos na mesma época, somos todos da mesma geração. E o Lira Paulistana era um teatrinho que o Wilson, o Souto, inventou de alugar. E aí o que acontecia? Por que a gente foi todo mundo para lá? Porque a gente não pagava aluguel, a gente rachava a bilheteria. Então, todos nós tínhamos um espaço. Tivemos durante anos isso tudo. Quer dizer, foi uma maravilha, entendeu? Foi uma maravilha, porque foram também anos de muita criatividade, de muita alegria e de muito sucesso. A gente começou a sair de São Paulo, sabe? A coisa começou a ir para um lugar outro, né? Um lugar diferente. Na verdade, um super profissionalismo mesmo, né? E, na verdade, uma novidade que a gente trazia e que a gente aprendeu a bancar, né? Diante do comércio da gravadora e tal, que era uma outra situação. Então, é uma geração inteira que eu admiro profundamente, porque a gente também fez por onde, sabe? Assim, a gente trabalhou muito, muito. E muito, sabe?
Imagino. E tornou um núcleo da vanguarda paulistana, né, Cida?
Exatamente isso, é. Exatamente isso. Essa é a ideia. Ficou sendo exatamente um núcleo de vanguarda.
Agora, em 1983, você gravou o LP Abolerado Blues, outra obra emblemática da sua trajetória, né?
Abolerado Blues é o nome de uma música que foi feita para mim pelo Ney Lisboa, que é um grande compositor gaúcho, meu grande amigo. E eu fiz o show Abolerado Blues e gravei esse disco, que foi o disco que depois do Summertime, que era uma homenagem aos anos 60, Janis Joplin e tal, foi um disco brasileiro que eu gravei com canções incríveis também. Eu gravei O Amor, do Mayakovsky, gravei Singapura, gravei, sabe assim, coisas muito preciosas também. A música do Paulinho da Viola, é um disco que foi feito assim, com essa ideia de que eu posso, que eu também sou uma cantora brasileira, eu não só canto Summertime e Brecht, eu canto outras coisas. E eu gosto muito desse disco, gosto muito. Aliás, hoje em dia, eu gosto de todos eles. Eu passei épocas em que eu não gostava de um, não gostava de outro, mas eu acho que eu fiz as pazes agora, na velhice.
Que bom, que bom, que bom. Você falou desse período, né, tão efervescente para a cultura brasileira, cultura de São Paulo, Cida. Como foi vivenciar tudo aquilo? Era possível, assim, a música independente, como você falou, tinha um espaço maior, né? Existia mais troca entre os artistas, assim? Como é que era esse processo da construção dessa cultura paulistana?
Existia muito mais troca, olha, Renato, era tudo muito mais simples, né? Não tem nenhuma medida de comparação com como tudo se tornou a partir dos anos 90, sabe? Em termos de trabalho, em termos de mercado, em termos disso, em termos daquilo, que é uma coisa que eu não tenho nem muita vontade de falar desse assunto, porque eu evito ao máximo me queixar. sabe? Porque eu acho que a queixa, ela não nos levou para lugar algum. Então, eu sou um pouco arredia a artistas que eu admiro muito, mas que reclamam muito de tudo, que o Brasil não dá valor, que não sei o quê, não sei o quê. Eu quero dizer a você o seguinte, a gente sabe que sempre foi assim. E não é assim agora, tem sido assim sempre. É só você pensar um pouco, né? Claro. É só você pensar um pouco. Então, cada pessoa com o seu destino, com a sua luta, sei lá o quê. Então, as relações eram mais simples, né? Era tudo menor de tamanho e grande na arte. Agora Sim. é imenso de mercado e pequeno.
E em especial com as redes sociais, que a gente vai falar depois, né? O artistinha ganha uma reverberação enorme, o artistão está ali produzindo uma obra que ninguém sabe, mas é riquíssima, né?
É muito impressionante, é exatamente isso.
É, mais para frente, pulando aí já alguns anos, você lança no meio desse bojo artístico todo, musicalmente falando, Cida Moreira interpreta Brecht, né? De 88, é isso?
Esse disco foi das coisas do Brecht que eu já trabalhava desde Assis, né? E continuei trabalhando a vida inteira e até hoje eu trabalho. Então surgiu essa oportunidade de fazer esse disco com a obra do Brecht em português. E eu fiz, e é um disco assim icônico, que foi muito difícil da gente ter os direitos liberados e tal, porque a Fundação Cultivário na Argentina é muito complicada e tal, e o Brecht não era domínio público, nada ainda, então, mas é um trabalho do qual eu me orgulho muito, 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 muito. E eu sigo como uma artista brechtiana, tanto no teatro quanto na música. Acho que esse meu espírito, esse meu jeito, ele começou lá em Assis e só veio se fortalecendo ao longo dos anos.
Legal, então agora vamos escutar O Amor, faixa do álbum A Bolerado Blues, e Balada do Soldado Morto, canção do álbum Cida Moreira interpreta Brecht. Vamos nessa!
Sabe, dia por uma alameda do zoológico, ela também chegará. Ela que também amava os animais entrará sorridente, assim como está na foto sobre a mesa. Que na certa eles a ressuscitarão. O século 30 vencerá o coração destroçado já pelas mesquinharias. Das noites inumeráveis, ressuscita-me, ainda que mais não seja, porque sou poeta e ansiava o futuro. ressuscita-me, lutando contra as misérias do cotidiano. Ressuscita-me, por isso. Ressuscita-me, quero acabar de viver o que me cabe. Minha vida, para que não mais existam amores servis. Ressuscita-me, para que ninguém mais tenha de sacrificar-se por uma casa, um buraco. Ressuscita-me, para que a partir de hoje, a partir de hoje, a família se transforme e o pai seja pelo menos o universo e a mãe seja no mínimo a terra. Durava mais de 6 anos a guerra e a paz não apareceu. Então o soldado se decidiu e como herói morreu. Mas como a guerra não terminou, o rei, vendo morto o soldado, ficou muito triste e pensou assim: morreu antes do fim. Sol esquentava o cemitério e o soldado jazia em paz. Até que uma noite chegou ao fronte um médico militar. Tiraram então o soldado da cova, ou o que dele sobrou. E o médico disse: tá bom pro serviço, ainda tem muito pra dar. Saíram levando dali o soldado que já apodrecia. Rezavam em seus braços duas freiras e uma puta vadia. E como o soldado cheirava a morte, um padre em frente ao andor, perfumando a cidade com nuvens de incenso para encobrir o fedor. A banda ia na frente da procissão, fazendo bum-bum, tra-tra, para que o soldado marchasse como num batalhão. Dois enfermeiros erguiam o soldado para mantê-lo de pé, pois se ele caísse no chão, virava um monte de lixo. Frente marchava um homem de fraque, usando gravata engomada. Um bom cidadão consciente de ser patriota da pátria amada. Tambores e gritos de saudação, a mulher, o padre e um cão. O soldado ia morto cambaleando, um mico de porre dançando. Quando passavam pelas cidades, ninguém enxergava o soldado. E todos entravam na grande marcha, gritando: pela pátria lutar! Agitavam bandeiras esfarrapadas para esconder o soldado, que só podia ser visto de cima, mas em cima só brilham estrelas.
mas as estrelas não estão sempre lá. E outro dia nasceu. Então, de novo morreu o soldado e foi outra vez enterrado.
Outro dois belos sons por aqui. Cida, dentre os seus inúmeros trabalhos, obviamente, não tem como a gente tratar de todos por aqui, né? A gente ia precisar de vários podcasts, né? E até porque você tem outros excelentes discos gravados. Mas eu separei alguns, tá? Aqui, como eu te sinalizei lá no começo, pra gente conversar. E tem um desses, né, que eu acho também muito bom. Que é Cida Moreira canta Chico Buarque, de 1993. O que você pode falar pra gente deste álbum?
Esse é o meu, sei lá o que, é meu grande ouro também na minha vida. É um álbum que eu amo muito, assim, muito. O Ornitorrinco foi convidado para fazer a Ópera do Malandro no Rio de Janeiro. Porque a gente ofereceu ao Chico, na época, as músicas do Brecht, que eram da ópera dos Três Vinténs, porque ele estava fazendo a Ópera do Malandro. Então, ele ouviu a gente e tal, veio ver e tal, e decidiu, então, que ele iria fazer outras canções, e nós todos fomos convidados e fomos para o Rio, e fizemos a Ópera do Malandro durante um ano e meio, no Rio de Janeiro, enquanto fazíamos o Ornitorrinco também no começo da semana. E aí, disso tudo, dessa convivência, inclusive, com o Chico, com a Marieta, a gente estava todo mundo junto no Rio de Janeiro, aí eu tive, passou um tempo e tal, mas aí eu comecei a cantar cada vez mais o Chico, né, e decidi gravar, né, e foi uma coisa assim que foi, eu decidi gravar, falei, vou fazer um álbum do Chico, e eu tinha, na verdade, nessa época, assinei um contrato com a Parupe, a gravadora, e fizemos lá, entendeu? E é um álbum considerado muito, muito interessante, muito icônico da obra do Chico. Bom, enfim, é isso. O Chico, ó, eu vou te dizer uma coisa que eu penso a meu respeito. Se eu pudesse ter dedicado a minha vida inteira apenas ao Brecht e apenas ao Chico, eu seria a artista mais realizada do planeta.
Que legal, que bacana. São duas
obras. Não considerando mais ninguém, mas é que a obra desses dois é tão vasta e tão valiosa para o Chico para o país e o Brecht para a humanidade. Quem me dera.
Aproveitando isso, Cida, você narrando aqui esses pontos, você teve contato aí com grandes nomes da música, da dramaturgia. Eu sei que você gravou muita coisa, passou por muitos palcos, mas toda vez que você para refletir a sua obra, tem uma ou duas passagens que fala assim, ó, essa é emblemática por alguma coisa que aconteceu, que você sempre remete a ela, assim, isso faz parte da minha trajetória, por exemplo. O que te vem agora?
Ah, o que vem agora? Uma passagem vem como um prêmio que eu mesma ofereci para mim. Em 2018... Eu fiz um cabaré brechtiano no Teatro do Brecht em Berlim, né? Chamado Cabaré Indigno. Esse foi uma coisa assim, que foi um ponto alto da minha vida. Eu tive muitos pontos assim, que eu poderia dizer que a minha vida mudou a partir daquele momento. Eu acho que o Summertime, muitos anos depois, na realidade em 2014, eu fui chamado para participar da Virada Cultural, que é o que eu vou fazer essa semana que vem agora, e eu fui chamada para refazer o meu álbum Summertime no Teatro Municipal de São Paulo.
Uau!
E eu fiz, foi uma noite, foi um dia de glória para mim, sabe?
Imagino.
Entrei no palco chorando e saí chorando. e eu refiz todo o disco outra vez, inteiro.
Que maravilha. É um palco sagrado, né, Cida?
Exatamente. É isso. Pode ser isso.
Muito bom. Seguindo aí, 2020, outro álbum que eu também gosto bastante, Um Copo de Veneno. Esse também teve uma reverberação interessante, né, para você, né?
O Copo de Veneno, ele também é resultado de um projeto audiovisual, que é o Copo de Veneno, que são os 10 programas Copo de Veneno no Canal Brasil. Isso começou o projeto audiovisual, com o Murilo Alvesso. E a gente falou, vamos fazer um programa de televisão? Vamos. Fomos lá, bom, enfim, fizemos um piloto, eu e ele, mais uma turminha, e levamos para o Rio, vendemos para o Canal Brasil, e trabalhamos um ano e meio, a gente fez 10 programas para o Canal Brasil, chamado Copo de Veneno, onde eu faço 55 personagens.
Nossa.
E cada programa tem uma música tema. Depois que tudo, o programa estreou em fevereiro de 2020, no começo da pandemia. Na semana seguinte começou a pandemia. E aí eu estava com um show marcado para estrear o show do Copo de Veneno, foi tudo cancelado. E a gente pegou as músicas e gravou na Corupe. E fez aí, e foi isso que aconteceu. E é um projeto que ficou sem um show dele, assim, não teve.
Não teve uma apresentação específica, assim.
Teve algumas coisas, assim, mas não como a gente imaginava lá em 2020. Né? Porque aquilo ali foi um negócio. Bom, enfim. Não vamos nem falar, né?
Pois é, o que a gente passou ninguém merecia, né?
Não.
E Cida, tem assim, dentro desse leque que você tem aí de habilidades artísticas, o que você gosta mais? É cantar, tocar, atuar ou misturar tudo isso?
Misturar tudo isso. Eu gosto de tocar, cantar e falar. Nos últimos anos eu gosto de falar poesias, textos. Eu adoro. Meu show sempre tem coisas faladas e tal. Eu adoro.
Isso te preenche como artista, como pessoa?
Como artista, certamente. Certamente. Como pessoa também, né? Como pessoa também. Não deixa de ser uma vida escolhida por mim, né? Para o bom e para o ruim, né?
Quantos anos de trajetória artística, Cida?
Eu considero 77 o meu primeiro ano de profissionalização. Então, faz as contas.
48 anos.
Pelo amor de Deus, é isso. Nem não tinha parado para pensar que é tanto tempo assim. É incrível. É incrível.
Muito bom. E você olhando hoje, né, a Cida Moreira, como você particularmente define a sua obra, você por você, pela sua obra?
Eu defino como uma obra multifacetada, toda ela pensada para ser o documento de um momento X da minha vida. Um momento artístico, um momento do pensamento, um momento do gosto, um momento da ousadia, um momento da calma. Cada uma delas representa uma fase da minha vida onde o álbum ele é um resultado. Sabe, eu nunca entrei no estúdio para gravar sem ter feito o espetáculo antes com as músicas. Esse é o meu jeito de trabalhar, sabe? Você não falou de um álbum muito importante na minha vida, que é O Anjo Novo.
É de 2008, né?
Eu amo muito esse disco, como eu amava o Cartola, como para mim foi uma felicidade imensa fazer esse disco. É, por exemplo.
Hoje, qual que você está atuando? Você está com algum específico? Ah,
então, a gente começou ano passado um outro trabalho, que chama Com o Coração na Boca. É também um show teatral comigo e com Rodrigo Veloso. São dois pianistas, cantores e atores, um roteiro muito lindo, muito maluco, muito teatral, que já estreou, e a gente acabou de gravar. Essa semana, por exemplo, vai sair o primeiro single do nosso espetáculo, que o espetáculo chama Com o Coração na Boca. O single é o Babylon, a música do Zé Cabaleiro, são dois pianos e dois cantores, é um álbum espetacular. Está saindo agora essa semana pela Warner o primeiro single.
Que maravilha, o primeiro single aí, então, em primeira mão aí, está divulgando, né, Cida?
Exatamente, é exatamente primeira mão, porque a gente amanhã que vai fazer o pre-save dele ainda.
Que beleza, que beleza. E Cida, seguindo aí, Você passou pelas diferentes fases da indústria fonográfica, né? Do vinil, fita cassete, CD e tal. Hoje estamos aí na era digital. Isso. Como é que você lida com essa questão? Você é adepta, você gosta tanto das plataformas digitais quanto redes sociais, por exemplo?
Eu sou adepta porque eu preciso de alguma maneira. Mas eu não. Eu, é difícil. É difícil gostar disso aí, né? Uhum. Nós, artistas, estamos sendo roubados o tempo inteiro, ninguém recebe mais nada de nada. A questão dos direitos autorais virou uma vergonha. E é o seguinte, é um momento que parece que a gente nem é mais artista. Você não existe. Uhum. Você veja, por exemplo, hoje à noite entra um disco, por exemplo, do espetacular João Bosco, à meia-noite. A internet é assim, amanhã tem uma boa audiência, eles ouvem, mas 48 horas não se fala mais, disso, acabou, morreu. Então você não chega nem a nascer e já morre. A gente, na verdade, veicula o trabalho como se fosse uma lembrança e não como uma coisa concreta do dia de hoje.
Que chega para ficar, né? Como uma obra.
Exatamente, que chega para ficar. Essa é a grande contradição, a grande desesperança, o grande problema brasileiro nesse aspecto. E as redes sociais, está cada vez mais difícil, né? Uhum. Porque o nível das coisas, ele é oscilando entre coisas maravilhosas e uma grande parcela de...
banalidades, né?
Banalidades e péssimo. Banalidades, maldades, crueldades, blá, 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 blá. É isso, né?
Assim, daí indo para a reta final aí do papo, nós temos uma universidade onde temos um curso de música, Instituto de Artes, né, na Barra Funda, em São Paulo.
Maravilhoso, é.
Exatamente, é, você tem lá teatro, você tem também música e tal. Que mensagens ou reflexão você pode deixar um aluno, um menino que está começando a vida aí com 17, 18 anos, adentrando a universidade, que pensa ou sonha em ter uma carreira artística, não vou nem mais ser famoso, não é isso, mas viver da arte, viver da música.
De ser verdadeiro artista. A única coisa que eu falo é estude, não perca, porque o estudo, o conhecimento é que vai te levar, não tem outra coisa, né? Então, ou é o conhecimento ou a ignorância. Então, a escolha, a minha escolha, para mim e para todas as pessoas que eu desejo, é que ela, o conhecimento delas seja suficiente para elas aguentarem esse tranco.
E antes de fechar, deixa aí os seus contatos para quem quiser conhecer mais a sua obra, quem quiser também contratar as suas apresentações, seus shows, fica à vontade, Cida.
Tá bom. Olha, eu vou deixar o meu Instagram, né? @ Cida Moreira Oficial. Eu tenho também... você diz deixar telefone?
Pode, quando você quiser. Pode,
claro. Contato de trabalho. É 11-98214-9062, com Adriana Belic, que é a minha empresária. E no Instagram também, eu estou lá toda hora. Eu não tenho nem TikTok, nem Twitter, nem nada. É só o Instagram mesmo.
Bacana. Repete aí então para o ouvinte.
Então, o meu telefone de contato profissional e para quem quiser... Olha, eu tenho discos meus aqui ainda que não vendem mais, que parou tudo. Eu tenho discos meus que você quer comprar ainda alguns CDs. Me manda uma mensagem pelo telefone, WhatsApp, que eu tenho um disco aqui para vender, porque eu tenho um monte de disco que eu comprei antes da pandemia e ficou aqui. Olha só, meu telefone é 11-98214-9062, com Adriana Belic, ou comigo. E o meu Instagram, @ Cida Moreira Oficial, tá bom?
Beleza, Cida. Muito obrigado, prazerzaço falar contigo e quando puder, apareça, tá bom?
Muito obrigada mesmo, foi um prazer muito grande.
Maravilha, essa foi a querida Cida Moreira, uma exímia cantora, pianista e atriz. E para finalizar, vamos escutar duas grandes canções. Beatriz, parceria de Edu Lobo e Chico Buarque, e O Mundo é um Moinho, de Cartola. Mas aqui, ambas interpretadas por Cida Moreira. É isso aí, um grande abraço a todos e até o próximo MPB Unesp. Valeu!
Será que ela é moça? Será que ela é triste? Será que é o contrário? Será que é pintura? O rosto da atriz? Se ela dança no sétimo céu? Se ela acredita que é outro país? E se ela só decora o seu papel? E se eu pudesse entrar na sua vida? Olha, será que é de louça? Será que é de éter? Será que é loucura? Será que é cenário? A casa da atriz? Se ela mora num arranha-céu? E se as paredes são feitas de giz? E se ela chora num quarto de hotel? E se eu pudesse entrar na sua vida? Sim, me leva para sempre, Beatriz. Me ensina a não andar com os pés no chão. Para sempre, sempre, por um triz. Desastres tem na minha mão. Diz se é perigoso a gente ser feliz. Olha, será que é uma estrela? Será que é mentira? Será que é comédia? Será que é divina a vida da atriz? Se ela um dia despencar do céu e se os pagantes exigirem bis, e se um arcanjo passar o chapéu, e se eu pudesse entrar na sua vida?
É cedo, amor, mal começaste a conhecer a vida, já anuncias a hora de partida, sem saber mesmo o rumo que irás tomar. Preste atenção, querida. Embora saiba que estás resolvida, em cada esquina cai um pouco a tua vida. Em pouco tempo não serás mais o que és.
ouça-me bem, amor. Preste atenção, o mundo é um moinho. Vai triturar teus sonhos tão mesquinhos. Vai reduzir as ilusões a pó. Muita atenção, querida, de cada amor tu herdarás só o cinismo. Quando notares, estás à beira do abismo. Abismo que cavastes com teus pés.
Podcast Unesp.